Justiça do Rio de Janeiro absolveu todos os réus do caso do incêndio do Ninho do Urubu, onde morreram 10 adolescentes atletas do Flamengo no ano de 2019. Cristiane Ribeiro tem as informações.
Quase 7 anos depois do incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a Justiça absolveu os 7 acusados que respondiam pelos crimes de incêndio culposo e lesão grave. 10 adolescentes com idades entre 14 e 16 anos morreram e 3 ficaram feridos. A decisão da 36ª Vara Criminal da capital ainda cabe recurso. O juiz Tiago Fernandes Barros considerou a ação improcedente. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro havia pedido em maio deste ano a condenação de todos os acusados após ouvir mais de 40 testemunhas. O incêndio aconteceu em fevereiro de 2019, nos contêineres usados como alojamento para as categorias de base do clube. 26 atletas dormiam quando o fogo começou num aparelho de ar-condicionado. Entre os réus estão 2 diretores do Flamengo, engenheiros responsáveis pelas partes técnicas dos contêineres e um sócio da empresa de refrigeração que realizava manutenção nos aparelhos de ar-condicionado. Antes da decisão anunciada agora, já havia sido extinto o processo contra o então presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Outros 3 acusados já tinham sido absolvidos. As famílias dos 10 adolescentes mortos receberam indenização do Flamengo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
No ano passado, a escritora e jornalista Daniela Arbex lançou o livro Longe do Ninho, uma investigação do incêndio que deu fim ao sonho de 10 jovens promessas do Flamengo de se tornarem ídolos no país do futebol. E ela conversou com Rodrigo Ricardo numa matéria que lembrava os 5 anos da tragédia. Vamos conferir um trecho.
Muito estranho que você tenha um museu do Flamengo, né, em que você não tenha essa história sendo contada, né? É muito estranho que essa história tenha sido varrida para debaixo do tapete. O meu pai tem 96 anos, lúcido, é flamenguista desde garoto. E é interessante porque, a princípio, quando ele soube que eu contaria essa história, ele teve um impacto, depois ele falou: minha filha, a verdade precisa ser dita. E esse é o seu papel. Então, assim, é bonitinho porque ele, quando eu fui ao Museu do Flamengo, né, para entender se a história dos meninos estava sendo contada, o visitante sempre é fotografado. E eu fui fotografada e eu levei a fotografia, a minha imagem para casa, né, eu queria que ficasse lá. E aí o meu pai tem essa imagem na cabeceira da cama dele. É interessante ele ter essa imagem, porque ele acha lindo eu ter ido lá, mesmo que seja para investigar.
Você falou do seu pai e o seu filho. Você estava comentando que a relação do seu filho com o futebol também se aprimorou, né? Se conectou ao futebol, na verdade.
Na verdade, eu acho que pelo fato de que eu não tenha um clube de coração, enfim, né? O meu filho também cresceu desconectado disso, né? De torcer para algum time. Enfim, mesmo tendo esse avô super apaixonado pelo Flamengo.
Quantos anos ele tem?
O meu filho tem hoje 12. E aí, quando eu comecei a escrever o livro e fazer o processo de apuração, eu, no processo de reconstituição do incêndio, eu fiz vários croquis para entender a movimentação dos atletas dentro do container naquela noite. E o meu filho começou a se identificar com os meninos, que eles tinham idade muito parecida com a dele, começou a jogar futebol e chegou, inclusive, a dizer que seria um jogador de futebol. Então, foi incrível a mudança, a empatia que ele conseguiu ter pelos meninos. Chegou um momento da apuração em que ele viu um menino que caiu, que morreu a meio metro da porta de saída. E ele me disse assim: mamãe, quem é esse? Eu falei: é o Jardinho, filho. Ele falou: nossa, ele estava tão perto da porta. Então, ele conseguiu sentir essa dor, a dor das famílias. Ele veio para o lançamento, ele abraçou as famílias, ele foi solidário. Então, foi um processo importante que aconteceu também com ele dentro de casa a partir dessa apuração.
A matéria completa no site das rádios EBC. O texto é de Rodrigo Ricardo e a edição, produção e sonoplastia são de Luiz Ferreira. Rodrigo Ricardo, que está aqui comigo, né, para a gente também repercutir esse assunto. E a justiça que não é feita, né, nesse país, um caso como esse, com 10 jovens, né, morrendo e ninguém ser responsabilizado, ninguém ser culpado. A culpa é de quem? Será dos próprios jovens que estão querendo imputar a eles a culpa desse grave ocorrido?
Não, os jovens foram vítimas, uma tragédia terrível que eu acho que a gente não deve esquecer. A Daniela Arbex fez um livro maravilhoso, que virou inclusive um documentário que tem na Netflix, a partir do livro que ela fez.
Muito bom, inclusive, esse documentário.
E eu fico abismado, como é que o juiz não... Será que esse juiz não viu, não leu o livro, que tem um farto material de provas, não viu o documentário? É claro que isso ainda, a promotoria, o Ministério Público ainda vai recorrer, mas que há culpados, há.
Com certeza.
É claro que...
Por negligência, seja por qualquer...
Negligência, omissão, imprudência, imperícia. É claro que não é um crime intencional, doloso, mas houve uma culpa.
Sim.
Não se trata...
Alguém tem que ser responsabilizado.
De querer culpar a qualquer um. Há pessoas que eram responsáveis.
Essa pergunta técnicos. Que eu te fiz, inclusive, foi feita por um dos pais, né, das vítimas. Hoje eu estava lendo a reportagem a respeito e ele se perguntando sobre isso, né? Quer dizer, imagina a dor desses pais que já perderam seus filhos, esperando na justiça, porque uma indenização não repara, né? Esperando na justiça que alguém fosse responsabilizado e ninguém ser responsabilizado.
É que quando a justiça falha em reparar, em fazer justiça, ela só aprofunda a dor desses familiares que perderam, e claro que não há nada que possa ser feito para trazer a vida deles de volta, mas fazer justiça traz um certo conforto, e a gente espera que em segunda instância, após o Ministério Público recorrer, a justiça ainda seja feita.
Até porque a justiça sendo feita, né, você também serve como lição para outras situações. Quando você não faz justiça, essa sensação de impunidade é muito ruim, até porque nessa mesma semana a gente viu aí os relatos das jogadoras do Flamengo, né, ou como é o tratamento dessas jogadoras hoje, né, no centro de treinamento. Quer dizer, será que nem houve esse aprendizado? Porque eu imagino que um clube como o Flamengo, depois de um fato como esse, deveria ser prioridade 00 o tratamento com seus atletas.
Exatamente,
né?
Você falou, a justiça, além de reparadora, ela também tem essa função de ficar um marco, né? Ficar uma lembrança para que outras tragédias não aconteçam. E a gente está vendo que outros departamentos de futebol do maior clube do país, talvez até da América do Sul, da América do Sul também, não está tendo esse cuidado, mesmo depois de passar por tudo que passou, e parece que quer varrer para debaixo do tapete.
Não tem como.
Não tem como. E tem que, inclusive, trazer isso para a memória, fazer um memorial decente, colocar as imagens desses meninos no Museu do Flamengo.